Oi, Rosário, me ouve?
Pronto, te ouço, entrei.
Ah, legal. Vamos lá, vamos começar. No três, viu?
Tá.
Um, dois, três. Oi, gente, amiga que me ouve por aqui. Estamos chegando com mais um bate-papo. Aqui você sabe, ouve-se mais e fala-se menos. E o nosso convidado de hoje é o Rogério Ribeiro, mais conhecido como Roger, atualmente proprietário da RG Criativa Publicidade Digital, que cresceu muito durante o Roger é graduado em Letras pelo Unicelma, graduado em Direito pelo Estácio, canceriano de 35 anos, é igual, da boa leitura, da boa uma boa conversa vibrante com o Roger. Atualmente é casado com o Gael, um mês e meio. E o nosso oferecimento da RG Criativa é uma microempresa focada em criar banners, logos para suas redes sociais. Atende empresas e pessoas físicas também. Os valores são bem em conta e a arte sai a partir real. A entrega de uma arte pode ser feita em até 24 horas. É certo? Vídeo e logo. A RG tem muitos anos no mercado com várias empresas e parceiras. Então venha você também fazer parte do nosso time. WhatsApp 98 5560 9 5560 6 31. Te agradeço o tempo, a atenção e a dedicação para esse nosso bate-papo de hoje. Como estamos?
Nossa, eu que estou muito honrado em poder participar desse bate-papo contigo, Gisele, e sei que vai ser muito proveitoso. Estamos bem, muito bem.
Que ótimo saber. Eu que agradeço o convite. Então, ô Roger, eu queria saber de você, a minha primeira pergunta, na verdade, né? Como você é visto aos olhos de outras pessoas?
Então, eu penso assim, cada pessoa tem ali o seu jeito de pensar, de ver a vida, de ver os outros, e assim, sendo bem sincero, algo que a gente não consegue imaginar o que os outros pensam da gente, mas de vez em quando eles soltam umas palavrinhas aí pra gente, talvez ali com uma camada de falsidade, mas a gente acredita, né?
Ah,
algo assim.
Isso.
Eu creio assim que as pessoas, pelo que me falam, me veem assim um cara bem humorado, um cara muito de boa com a vida, muito tranquilo, às vezes até bonzinho demais da conta, doce demais da conta, que chega a estragar, mas sou legalzinho.
Oi, tá me ouvindo?
Tô ouvindo.
Ah, cortou um pouquinho. Mas realmente você é, Roger. Você é bem tranquilo, você é bem educado, você é bem gentil, você é bem meigo. Sempre foi, né? Não, pra mim, ao longo desses 10 anos que a gente se conhece, não mudou muito, não.
Aí 10 anos não revela a idade.
Nossa, um pouco mais de 10. Má vida, né?
Má
e Roger,
vida,
como são os seus primeiros 60 a 90 minutos do seu dia, da sua rotina matinal? Assim, tipo, algo que você. Um dia típico, né? Que você olhe para trás e pense assim: nossa, mandei benzão hoje.
Então, assim, comumente no meu dia a dia, nas minhas manhãs, sempre que acordo, e tenho o costume de acordar bem cedo, né? Por causa do serviço. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é agradecer a Deus, entendeu? Porque eu creio no seguinte: tudo que acontece nas nossas vidas, na minha vida, é por permissão dele. Então, assim, para eu ter a certeza de que eu mandei benzão mesmo em uma coisa ali que, nossa, deu certo, é porque Deus permitiu. Mas se não deu certo, também é porque ele permitiu que não desse, né? E tudo vem
Verdade.
como aprendizado. Então, esses primeiros minutos assim do meu dia é o que eu busco aproveitar esse momento mesmo para agradecer a Deus. Não é nada melhor do que agradecer ao Pai, na verdade.
Verdade. Verdade. É importante mesmo a gente ter esse preparo no lado espiritual, porque assim flui tudo muito bem, né? Porque Deus, ele acaba fazendo os caminhos onde não tem caminhos, né?
Isso, exatamente. E a gente saber entender e conseguir trilhar esses caminhos de acordo com a vontade dele.
É, verdade. E quais são suas metas para 2022, Roger?
Massa, então tenho vários objetivos, mas assim, o principal, o maior de todos, o que eu mais estou focando nesse 2022 é a minha carteirinha da OAB, minha irmã. Consegui, né? Formei agora no ano passado, em direito. Aí, por causa do período da pandemia, não teve a prova da OAB. Agora que retornou recente, né? Então, tô focado nesses estudos, porque o meu foco principal para 2022 é a carteirinha do OAB. Tem outros planos, tem outros projetos? Tem. Mas por enquanto estão ali guardadinhos em segredos, porque acho, não acho tão legal a gente contar tudo, porque às vezes tem gente que estraga, né? Então, que
Ah, é.
ninguém sabe, ninguém estraga.
É verdade. É verdade. O segredo é a chave.
É,
É a
exatamente.
chave.
E na hora que der certo, na hora que a gente tiver ali concluído, aí sim a gente pode contar. Gisele, eu planejei isso. Eu não tinha contado para ninguém, mas olha aqui, deu certo. Não é bom?
Eu entendo, mas realmente tem algumas coisas que a gente tem que deixar mesmo em segredo para que dê certo, né? Porque às vezes aquela setinha tá bem ali voando pertinho da gente e a gente acaba falando demais, né? E também tem na vida temos muitos amigos travestidos, inimigos travestidos de amigos, né? Que a gente
Isso.
acaba não percebendo, né? Que vem, dá um abraço na gente, dá um tapinha nas costas, a gente acha que é amigo, na verdade não é.
E é algo que a gente sempre tem que estar tá atento a quem está à nossa volta, né? A gente
Bem
nem
isso.
sempre vai perceber quem realmente é aquela pessoa, né? Como voltando lá naquela primeira pergunta que tu fizeste, cada um tem ali seu pensamento, seu jeito de agir, que a gente não consegue decifrar o que tem por trás daquela pessoa. Mas a gente consegue, na convivência, entender se vai ser uma boa pessoa para nós ou não.
Verdade. É uma grande verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a vida sentimental, Roger.
Opa, vamos!
Quando Roger, agora é aquelas perguntas picantes.
Adoro.
Quando Roger sentiu que era bi?
Massa. Então, assim, a bissexualidade na nossa sociedade hoje ela ainda é algo muito novo e de muita descoberta, né? Porque quem estuda muito desse mundo sabe que antigamente o que existia era a sigla GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. O LGBT veio surgir já pouco mais recente. Mas até então, eu, desde da minha infância, já me sentia um pouco diferente dos outros meninos da turma ou amiguinhos da rua, né? Eu sentia que eu tinha algo diferente, mas até então não entendia. Eu era criança, né? Não tinha como entender. Apesar da educação que recebi dos meus pais e das igrejas que frequentava na época. Mas aí fui crescendo, já chegando na adolescência, fui entendendo um pouco mais desse lado sexual, mas ainda ficava muito aquela questão na mente, entendeu? Porque a sociedade impõe pra gente o quê? Que a gente tem que gostar de um tipo de pessoa. Se tu é hétero, um homem hétero, tu gosta de uma mulher hétero. Se tu é uma mulher hétero, tu gosta de um homem hétero. Se tu é gay, tu gosta de outro homem. Se tu é lésbica, tu gosta de outra mulher. E eu ficava na mente, poxa, eu tô afim de sair com uma mulher. Cara, bacana, eu sou hétero. Ou deu vontade de sair com um homem. Não, eu sou gay. Não, então eu sou um gay meio hétero. Não, sou um hétero que curte gay. Ficava essa confusão, entendeu? Daí eu fui começar a estudar a sigla LGBT, né? E fui começar a entender
o que era... Confesso que eu não entendo. Eu não entendo essas siglas. Eu não entendo. É uma cultura fora da minha realidade, do meu convívio. Eu não conheço assim. E para mim, essa conversa hoje está sendo também uma descoberta.
Maravilha, já pode marcar um podcast aí sobre LGBTQIA+, que eu te explico tudinho.
Vamos marcar.
Pronto, aí eu estudando um pouco mais sobre o LGBT, aí que eu fui entender o que era cada uma dessas letras e me senti bem identificado com a letra B, que são os bissexuais. Que são aquelas pessoas que tanto faz gostar de homem ou gostar de mulher, né? Não importa, né? Sai com qualquer um dos dois. E eu já aproveito até para militar um pouquinho aqui, porque a questão da bissexualidade, a sociedade impõe que é o quê? O bissexual é que gosta 50% de homem e 50% de mulher. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande inverdade. Por quê? Porque, tipo, o cara ele pode ali gostar 90% de mulher e 10% de homem e ainda ser bissexual. Ou vice-versa, gostar 90% de homem e 10% de mulher e ainda ser bissexual. A gente tem que entender que a bissexualidade ela é esse afeto que a pessoa sente por ambos os sexos, não por uma porcentagem de qualquer um dos sexos. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é gostar de qualquer um dos dois. E depois que eu fiz esse estudo, que eu fui me entender bissexual, aí sim é que eu consegui definir isso. Já foi algo um pouco mais recente. Não vou mentir, eu já estava aqui já na fase adulta, já tinha passado dos 30. Já estava andando com minha bengalinha aqui na cadeira de rodas.
Olha, eu te confesso que eu pensava exatamente assim. Eu pensava que o bissexual era aquele que gostava 50% de mulher, 50% de homem. Eu não imaginava, e na verdade nunca nem pensei que poderia ser assim. Né? É tipo aquela questão de vai dar atração, né?
Sim. Sim, vai exatamente muito dessa questão mesmo da atração sexual que sente. Por exemplo, tu sendo uma mulher hétero, a tua atração hoje é por um homem hétero, entendeu? Então é exclusiva, é 100% por um homem hétero. Eu sendo bissexual, tenho ali a minha atração, sendo aqui bem, bem, bem sincero, bem rasgado mesmo, minha atração maior é por homens, digamos assim, a 60%, 70% por homens e 40%, 30% por mulher. Entendeu?
Entendi. Mas deixa eu te perguntar, Roger, você já namorou, tipo assim, um ano com uma mulher?
Tararara. Essa resposta vai ser depois do intervalo comercial. Brincadeira. Não, nunca namorei duradouro assim com uma mulher. Na verdade, eu nunca namorei. Por quê? Porque eu namorei pra casar. Namorei com Gael e com Gael casei. Foi a única pessoa com quem eu namorei. Entendeu?
Ah, nossa, sério? Que legal.
Sério,
muito
até
legal.
Porque eu trouxe desse princípio cristão. Entendeu? Que aprendi tanto na vivência da igreja católica quanto na vivência da igreja evangélica. É namorar pra casar.
Ah,
então,
é o certo.
Namorar pra casar, lógico, teve os testes e os drives. Mas o ficou agora.
Não, eu te entendi. É porque assim, às vezes, né, na vida de uma pessoa, a pessoa acaba se namorando, né, com várias pessoas até encontrar aquela pessoa que, bom, com esse assim é para casar. Mas eu entendo você porque eu também sou muito assim, né? A gente que tem os princípios, né, cristãos, a gente acaba se policiando muito, né, em questão de certos tipos de comportamento, de conduta. E eu também fui muito assim, namorei para casar. Não deu muito certo, não, para mim, né? Mas não por minha causa, né? Mas eu casei, fiquei casada 5 anos. E aí, depois de uma traição, não quis mais continuar. E aí foi cada um pro seu lado, né? Mas eu me policio muito também nessa questão aí, porque eu acho que relacionamento é uma coisa assim tão íntima, né? Que a gente acaba se preservando para realmente encontrar a pessoa certa, né?
Exato. Até porque a gente sabe que a gente vai construir uma vida por longo tempo com aquela pessoa. Imagina, tu passou 5 anos com uma pessoa. Eu ainda tô aqui, tô com o Gael, já nosso relacionamento no total vai fazer 3 anos agora. De casado, um pouco mais de um mês e meio, mais ou menos. E tu já conseguiu passar aí 5 anos. Então, é uma vida que vai se construindo. Por exemplo, os meus pais. Meus pais estão casados há 37 anos. Né? O que são 37 anos? É uma vida muito longa. Né?
É.
Então, a gente já tem esse foco, esse pensamento bem lá na frente. De que não, com essa pessoa que eu quero envelhecer, então eu quero namorar para eu casar, para envelhecer do lado dessa pessoa. É bem melhor do que ser aquela bola de basquete que passa na mão de todo mundo, né?
Hoje em dia, até outro dia eu estava conversando sobre isso. Bem, eu comentei com ele o seguinte: hoje tem muito a atração. Ah, me interessei por aquela pessoa, fiquei afim daquela pessoa, ah, eu já amo, eu te amo. E quando passa aquela atração, aquele interesse, já acaba essa questão de ah, eu te amo, ah, não te amo mais, não gosto mais de você. E aí vai cada um pro seu. Os relacionamentos hoje não duram mais por conta. Eu fiquei afim de você, que as pessoas hoje tocaram por eu te amo, né? E acabou se tornando uma frase tão banal.
Isso. Exatamente. Eles tornaram o relacionamento algo tão artificial, o eu te amo algo tão banal, e no profundo não sabe o que é realmente o amor.
Não sabe, né? Que é tudo suporta, né? Que é tudo supera, né?
Exatamente.
Hoje o dia tá bom, o dia tá feliz, amanhã não vai estar, e tem que se suportar, né? As manias, os defeitos, sabe, as qualidades, são coisas assim que tem que ter um preparo psicológico muito grande, porque não é fácil.
Não é fácil, é uma construção diária.
É, uma construção diária. É isso. E uma coisa que não dá pra você fugir, você tá ali, se dispôs a encarar.
Uhum.
Né? Mas me diz uma coisa, ô Roger, você já sofreu ou sofre?
Massa, excelente pergunta. Então, assim, todo mundo, creio, se não todo mundo, mas a grande maioria que é LGBT sofre. Talvez muitos sofrem bem mais, outros bem menos. Graças a Deus, eu tô dentro desses que sofrem bem menos. Bem menos mesmo. Até porque nunca tive assim. Nunca sofri um ataque de violento ou palavras violentas assim em relação. Perdão, em relação à minha sexualidade. Graças a Deus. Mas tem algo dentro do mundo LGBTQIA+, que ali é equiparado à homofobia, bem específico a mim, que é a bifobia, entendeu? Que é um pouco do que eu já falei anteriormente aqui. Que a gente sofre a bifobia. O que é a bifobia? É as pessoas não conseguirem compreender, principalmente a sociedade no geral, não conseguir compreender o que é o bissexual e não aceitar. Ou seja, frases que eu já ouvi diversas vezes. Ah, não, aceita, tu é gay. Tu é gay, tu gosta de homem, tu não gosta de mulher, tu saiu só com umas duas ou três, então tu é gay mesmo. Né? Então, não, tu é um hétero que curte gay. Entendeu? Isso são coisas que não existem. Né? A pessoa, ela é bissexual. E quando a gente ouve isso, é sofrer essa bifobia, ser atacado por essa bifobia que a sociedade criou. Entendeu? Acho que até para ti seria um neologismo, né? Uma palavra nova que tu pode estar aprendendo hoje.
Nunca tinha ouvido, nunca.
A gente que sofre ouve bastante.
É, né? Entendeu?
Nossa, demais. Mas assim, graças a Deus, tem à minha volta pessoas que me apoiam bastante, que me ajudam bastante, entendeu? Que estão sempre ali ao meu lado, seja na família, entre os amigos e no meio profissional. Então, até que em relação à questão de sofrer homofobia, estou bem tranquilo.
Ai, que ótimo. Eu vejo o seguinte, que hoje a aceitação é bem melhor que no passado, né? Que nas gerações anteriores à nossa. Eu acho que eles sofreram bem mais, né? Também prepararam um caminho para hoje, né? Eu vejo que os direitos, eu vejo que o tratamento, o reconhecimento hoje é muito maior do que no passado.
E isso é exatamente o mesmo pensamento que eu tenho, porque quem viveu lá no passado, que era LGBT no passado, nossa, sofreu demais. A gente não consegue assim, calcular o que eles sofreram, e não consegue, eu não conseguiria também entender ou visualizar ou sentir a luta que eles fizeram para que a gente consiga ter essa, como eu posso falar, essa comodidade hoje. Entendeu? Ainda não é uma comodidade 100%. Né? A gente ainda sabe que tem muita LGBTfobia, principalmente aqui no Brasil, que é um dos países que mais tem assassinatos de trans, né? Transexuais, transgêneros. E de LGBTs, assassinato de LGBT em geral. Né? Mas a gente tem uma comodidade maior hoje. A gente consegue ser bem mais aceito, bem mais vistos, apesar de que, vamos militar de novo. Agora militar mesmo dentro aqui da classe LGBT. Apesar de que, dentro da própria classe LGBT, a gente tem, infelizmente, pessoas que não sabem defender ou viver essa causa. Entendeu? Que propagam o ser lésbica, ou ser gay, ou ser bi, ou ser trans, de uma forma errada, né? De uma forma promíscua, né? O que faz com que a sociedade veja que um faz de uma forma promíscua, uma forma errada, e generalize para todos. Ah, aquele gay ali, ele abusa de crianças, por exemplo. Então, todo gay abusa de criança. Não é assim. Mas, infelizmente, por um, todos pagam. Entendeu? Então, é um pouco do que a gente sofre também, um pouco do que a gente luta para mudar. Se a gente não conseguir mudar isso dentro do nosso grupo LGBT, a gente não vai conseguir conquistar todos os direitos que os héteros já têm, por exemplo. Entendeu?
É verdade. Isso daí é uma questão que eu acho que é cultural.
Isso.
Enquanto houver um resquício de machismo alimentando a mente da sociedade, ainda vai existir esse tipo de preconceito.
Vai demais. E a gente sabe que o machismo ele ainda impera aqui no Brasil. Não sei se tu lembra quando a gente fazia... Não sei se posso falar isso, qualquer coisa tu corta.
Pode,
Durante
pode.
fazia faculdade de letras, eu me lembro que, se não me engano, foi na faculdade de letras, que uma das professoras falou que a nossa língua portuguesa, ela é uma língua machista, ela é uma língua masculina, que tudo que a gente fala aqui em português, a gente sempre adere logo para o masculino, né? Por exemplo,
É verdade.
imagina que tu tá aí num grupo de amigos, tá tu, duas amigas tuas e quatro amigos teus, né? O que que as pessoas vão falar? Ah, não vão falar, ah, elas estavam reunidas ali, não. Eles vão falar, eles estavam reunidos ali. Apesar de que tinham
Verdade.
mulheres ali no meio, mas sempre vão falar, eles estavam reunidos. Então a gente já vê que da nossa língua já começa essa coisa masculina, essa coisa machista imperando. Isso é errado na língua? Não estou falando que é errado, não é da língua, né? Mas o machismo e o que dentro da classe LGBT a gente trata como. Ai, a palavra me fugiu. Ah, mas eu vou lembrar até o final do podcast, eu falo aqui para vocês. Mas a forma que a gente trata esse machismo é como se fosse o medo do hétero, e às vezes eu nem tiro a razão desse medo que eles têm, né? Pelo que eu falei anteriormente, mas o medo do hétero se sentir atacado de alguma forma por nós. Eu imagino assim.
É, eu concordo. Concordo com sua linha de pensamento. É bem isso. Agora eu vou fazer um jabazinho, né? Básico. Nosso podcast de hoje está em nome de RG Criativa Publicidade Digital. E não se esqueça, você pode acionar o WhatsApp com o DDD 98985560631. Lá você vai encontrar produtos de qualidade, artes muito bem feitas, criação de banner, flyers, logos, posts para suas redes sociais, vídeos também para suas redes sociais, para alimentar e engajar o seu negócio no meio digital. Ô, Roger, deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada ao tema. E como foi a aceitação da sua família, dos seus amigos e da sociedade quando você se definiu bissexual?
Massa, então vamos lá. Foram três situações bem, bem distintas aí. Vou explicar cada uma delas. Em relação à família, né? Aí eu pego e resumo a minha família hoje em três pessoas, que é minha mãe, meu pai e meus irmãos, né? A princípio, a minha mãe não aceitou muito. Até porque ela teve uma criação bem diferente, a gente sabe que os nossos pais tiveram uma criação bem diferente da nossa, então a princípio ela não aceitou de cara, não. Me falou várias coisas, passou carão e tal, e disse que ela precisava de um tempo para entender, para aceitar isso tudo, né? Beleza. Aí veio a questão do meu pai. Por incrível que pareça, meu pai aceitou de boa, desde primeira, tranquilo. É assim, é assim. Viva! E seja feliz. Depois disso foi que minha mãe decidiu aceitar também, né? E hoje assim eles são super de boa comigo, super de boa com meu esposo, trata a gente super bem, graças a Deus, são nossos apoiadores. Em relação aos meus irmãos, tenho um irmão que ele é protestante, né? E a gente sabe que na igreja específica que ele frequenta são contra, né, os LGBTs. Então assim, ele me respeita, né, me trata normal, fala normal comigo, mas é com aquela distância de quem não aceita, né? Ao contrário já da minha irmã, que eu não é irmã legítima, mas é uma irmã de criação, mas que desde o início também sempre me apoiou, sempre me aceitou, e ela já me conhecia desde criancinha e já dizia: esse menino aí é viado, tenho certeza. Que eu usava as roupas dele, as maquiagens escondidas. E assim, em relação aos amigos, né, acho assim, a palavra amigos é uma palavra muito forte para a gente definir uma pessoa, né? Às vezes eu falo que eu não tenho amigos, que meus amigos é minha mãe e meu pai, né? Que são os que me aturam e suportam 30 e tantos anos.
Não é?
Né? Então, assim, meus amigos da época, quando souberam, todos sumiram, todos se afastaram, né? Os que estavam mais próximos na época, todos se afastaram. E assim, outros que estavam tão distantes foram que se aproximaram novamente de mim. E que até assim me surpreendeu, pessoas que eu nem imaginava que, nossa, voltou a falar comigo, a ser meu amigo, a estar perto de mim. Né? Achei assim, isso muito massa. Então foi até uma renovação em questão do ciclo de amizades. E em relação à sociedade, desculpa usar essa palavra, qualquer coisa tu corta, mas... foda-se, sinceramente, o que pensam ou não, eu sempre, assim, para quem me pergunta em relação ao momento em que eu falei que eu era bissexual, eu sempre digo, olha, só me interessa duas opiniões, a da minha mãe e a do meu pai. Se eles aceitarem, tranquilo, tô de boa, o resto, foda-se, vou viver.
É, você tá certo, é uma coisa que eu penso, sabe o que é? É que quando a família da gente, embora não nos entenda, mas nos respeite e nos aceite, é o que importa, porque o resto da sociedade, você convive durante o dia quando você precisa ir à rua, né? Mas o momento que você entra em casa e fecha a tua porta, pronto, a sociedade já não me importa mais e não influi nem contribui no teu dia, né? Eu acho também que a gente tem que ter um preparo psicológico para o que acontece no nosso dia, na nossa vida, a gente não interiorizar aquilo dali. Porque quando a gente interioriza, a gente acaba indo para aquela questão do mimimi, né? Se vitimizando do que acontece, né? Culpando a sociedade pelo sofrimento, enfim.
Justo. Isso me lembra até um meme que tem aí nas redes sociais, que é um áudio de uma mulher que ela fala mais ou menos assim: e não tem que falar nada não, porque o meu boleto chegou e ninguém me deu foi um real para pagar. E é bem isso mesmo. Meus boletos estão aí para pagar e ninguém me deu um real. Então quem tá pagando sou eu.
Bem isso, exatamente. Mas me conta um pouco de como é que está sendo a experiência de estar casado.
Então, sobre a questão de estar casado, é bom, mas não é fácil.
Não.
Não é fácil. Tu sabe, 5 anos tu sabe.
Aham.
É assim, porque a questão do relacionamento... é a questão de tu ceder um pouco do que tu gosta, um pouco da tua privacidade, abrir mão de algumas coisas do que tu vivia na tua vida de solteiro, é uma mudança, para tu se adequar a uma, posso usar até essa palavra, uma outra cultura, né, de uma outra pessoa e se unir àquilo. Então, assim, são, às vezes, há embates, há coisas assim que não vão dar certo, que não vão se concordar, mas a gente tem que ajustar para que aquilo se encaixe perfeitamente dentro do relacionamento, né? E, assim, uma coisa que eu sempre trouxe para mim, que é uma das coisas que eu acho muito importante dentro do relacionamento. As pessoas que ouvirem isso devem falar que eu sou doido, mas uma coisa que eu acho muito importante dentro do relacionamento é a briga. Porque no momento da briga é que tu vai falar a verdade. Pensa comigo, tu passa o dia todinho. Passa ali o dia todinho. Ah, eu te amo, meu amor, você tá lindo, não sei o que e tal. Falsidade, meu. Porque na hora da briga tu fala, ah, tu fica ridículo com aquela maquiagem, aquela tua roupa horrenda. Não, não usa mais isso perto de mim, não. É na hora da briga que sai a verdade.
Verdade.
E o importante é ter sinceridade no relacionamento. Mas graças a Deus, assim, eu sou muito, muito, muito feliz com o Gabriel, com quem eu tô casado, já estamos nesse relacionamento há 3 anos. Temos nossas diferenças? temos, mas a gente consegue ali se entender, igual aquela música, né? Entre tapas e beijos, é onde é desejo, assumo.
Tá bom. Isso. Mas vocês combinam?
Massa, adoro falar de signos. Então, eu sou canceriano, ele é capricorniano. São dois signos assim que são bem, bem fortes no zodíaco, tanto que tem até umas linhas imaginárias no planeta, né? Que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E assim, Capricórnio é o inferno astral de Câncer. Ou seja, Uau. Ele é totalmente oposto. Daí tu tira, né? Quem os cancerianos são? Os cancerianos são românticos, é aquele amorzinho, aquela coisa dramática, que gosta de guardar rancor, mas que no fundo é um ursinho carinhoso, todo derretido. Enquanto os capricornianos não, eles são práticos, eles são ali mais racionais, eles conseguem agir mais pela razão. O canceriano é pela emoção, o capricorniano é pela razão. E no meu mapa astral, Capricórnio também é o meu paraíso astral. Agora me diz, como é que inferno astral e paraíso astral pode combinar? Inferno e paraíso não fica nem junto na mesma frase. Imagina na vida de uma pessoa. Então, essas diferenças, né, desse inferno astral, desse paraíso astral, a gente vai ali se encaixando, vai fazendo as entrelinhas para poder conseguir conviver bem. Quando não dá, quando o inferno tá ali, o inferno astral tá ali gritando, não, vai cada um pro seu canto, pronto. Espero o paraíso astral voltar de novo.
Os ânimos acalmam, volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido.
Esse sentido.
É incrível, né? Tudo gira em torno do humor. Quando a gente está bem, né? Quando a gente está bem humorado, tudo flui bem. Mas quando a gente está estressado, a gente quer matar, quer separar, quer ir embora, quer sumir.
É desse jeitinho, desse modelo.
Incrível. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quais obstáculos que você enfrentou pessoalmente e como você os superou?
Então, assim, em relação a obstáculos na minha vida, eu gosto sempre de trazer os estigmas que a sociedade trouxe para mim. Porque, olha para mim, vamos lá. Preto, gordo, pobre, viado, de periferia. Menino, já encheu uma mão só de estigmas que a sociedade trouxe. E a gente sabe que a sociedade, ela tem... foi colocado nela, na verdade, uma ideia do que é um ser humano perfeito, né? O que esses estigmas que eu falei não estão inclusos. Então, essas foram os maiores obstáculos assim, que eu sinto que eu tive que passar durante a minha vida. E uma coisa assim que eu fiz para poder passar por isso foi levar tudo na esportiva, levar tudo no humor, né? Ah, era chamado de bola 7, de orca baleia assassina, né, nossa, infinitos apelidos. Eu levei na esportiva e continuei foi vivendo, entendeu? Porque se eu fosse dar importância para isso, se fosse querer me entristecer com isso, eu ainda estava parado lá no primeiro obstáculo. Não, passei, foi por cima, saltei, né, e fui aprendendo a contornar esses obstáculos, e hoje ser uma pessoa melhor, uma pessoa que eu consigo entender o que um negro sofre, né? O que um gordo sofre, o que um LGBT sofre, saber como ajudá-lo a contornar uma situação dessa. Acho que eu me fiz entender.
É, sabe que agora eu me recordei do que eu vivi. Eu, na quarta série, eu era uma guria, não sabia nem o que era a vida, era toda bobona. Eu tinha um rapaz que eu nunca me esqueci dele. O nome dele é Eduardo.
Nossa, marcou.
Só vivia batendo na minha testa, sabe? E daí ele dizia assim pra mim, testa no aeroporto? Não, porque realmente eu tenho um testão. E eu tinha... Nossa. eu vivi traumatizada por ter o testão. Não era nem o nariz chato, porque o meu nariz chato, eu adoro ele. Minha testa me incomodou muito, eu acho que por causa desse rapaz. Mas olha, eu fazia de tudo pra me tentar esconder minha testa. E fiquei... Eu acho que foi o que mais me traumatizou a vida inteira, foi a minha testa.
Sim.
Sempre, de vez em quando, alguém... testa, tu tem um testão, tu tem uma franja, como a gente chama aqui, uma pastinha pra cobrir a tua testa. Isso eu me lembrei. As pessoas também comigo, sua macaca. Mas não me incomodava tanto quanto alguém falar da minha testa. Muito com isso. Olha que coisa. Hoje, eu, 40 anos lá, Eu fico pensando, mas que bobeira. Eu fiquei traumatizada o tempo todo com a minha testa e nada a ver. Era uma coisa que eu nem poderia ter sofrido, porque é uma coisa tão insignificante, né?
Isso.
Mas fiquei sofri por besteira, por causa da minha testa, não sabendo que aqui é muita cuca no lance. Né?
É verdade.
Muita cuca no lance. Roger, qual é a tua palavra preferida?
Minha palavra preferida como um bom canceriano é amor.
O amor.
Corinthians 13. É o amor. O amor, ele resolve tudo. Em primeiro lugar, porque Deus é amor, né? E o amor, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo ameniza, né? Ele é o que faz a diferença em nossas vidas. Então, para mim, é amor.
O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente.
Eu
sempre me lembro desse trecho do poema Luiz de Camões, né?
Isso, exatamente.
Roger, o que te excita?
Eita, lasqueira, que me excita é roupa. Oh, quer dizer... Olha, depois tu edita isso. Então, também como... Tu tá sorrindo aí.
Não, não vou editar nada. Tá ótimo, assim, do jeito que tá.
Como um bom canceriano, o que mais me excita, ou é, excita mesmo, trazendo pra questão do sexo, é o toque. Porque, assim, tem um livro que eu já li, super recomendo... Se tu conhece, que é As Cinco Linguagens do Amor.
Uhum.
Ele conhece?
Uhum.
Ele vai elencando cada uma delas. E no que tange a essa parte mais sexual, o que mais me excita é esse toque, esse carinho, essa carícia. Isso me deixa logo... Entendeu, né?
Entendi. Aham, uhum. Bem. Qual é o seu palavrão preferido?
Então, em relação ao palavrão, porque assim, como eu fui criado muito numa família muito tradicional em relação a isso, então a gente tinha uma coisa ali na nossa infância, né, eu, meu irmão e os primos, que falasse palavrão tinha que bater na boca, que era errado. Passamos a nossa infância assim. Então, eu cresci com isso na mente. Assim, quem me conhece sabe que eu sou muito difícil de falar palavrão, mas de vez em quando, quando o negócio esquenta, sai logo um porra. Sai logo um porra. Até porque porra também lembra outra coisa, mas enfim.
É verdade. Olha, Roger, eu compartilho do mesmo sentimento que você, porque eu também cresci com aquela disciplina de não falar palavrão, porque era feio, e vulgar. Então, olha, eu vou te falar que nem porra eu consigo falar. Eu não consigo, já tentei, né? Porque tem gente que eu vejo que manda foda-se, foda-se, manda um foda-se tão bem dado que até a raiva passa. Eu já tentei, não consigo, eu fico morta de vergonha. Mas, assim... É, como eu já ouvi alguém dizer, se você mandar um foda-se bem dado, a sua raiva vai passar. Mas eu nunca consegui. Se eu fosse mais clara, eu tava com a bochecha vermelha agora.
Dois. Não, mas é muito normal mesmo da nossa criação. Entendeu? Por exemplo, hoje eu vejo sobrinhos meus ali, adolescentes hoje, que já para eles é muito natural. Uh-huh. Mas porque ali as minhas...
O palavrão é uma vírgula.
É, exatamente. E assim, para quem não consegue ali soltar um foda-se, um droga, né, pode falar uma coisa mais simples, tipo um catapimba.
Caramba. A merda.
Pois é, aí é mais suave, mas também alivia.
É, realmente, esses são mais light. Ô, Roger, e que profissão, além de doutor advogado e empresário, microempresário, você
interesse de seguir?
Mas, assim, sempre tive...
Empresário.
Certo, eu sempre tive, assim, esse sonho, esse foco mesmo, de ser advogado, né? Desde antes de eu ter feito o curso de letras, eu tinha tentado para direito, não consegui, fiz letras, até que eu consegui fazer direito. Mas tem uma outra profissão que, assim, eu sou apaixonado, tinha muita vontade de ser, né? Que eu sei que dá muito dinheiro. Eu acho, né? Pelo menos é o que a gente vê por aí. Quero ser ator. Eu acho muito, muito, muito massa ser ator. Acho que tu já me viu atuando lá no Selma.
Já sim. E é um talento, é um dom. E que nem todo mundo tem. Mas realmente é uma coisa que eu acho que também dá dinheiro, né? Mas eu acho que tem que ralar muito.
É, tem que ralar muito. Mas é algo assim que eu ia amar. E, assim, eu não falo ator... somente aquele ator de televisão, que faz novela, não sei o quê. Assim, do próprio teatro, eu sou muito fascinado por peças teatrais, entendeu? Por, uhum. Como tu falaste lá no início, eu tenho uma paixão tão grande por livros, e da mesma forma uma paixão também muito grande por teatro. Nossa, encenar pra mim é bom demais. Eu ainda vou encenar algumas peças aí no Arthur Azevedo, quem sabe.
Ah, vai sim, com certeza. E agora tá até um pouco mais fácil, passado, principalmente naquela época em que a gente fazia faculdade, que precisava fazer aquelas pecinhas básicas. Eu acho que hoje as coisas estão mais acessíveis. Depois da internet, né? Eu acho que tudo se tornou mais acessível, mais fácil. Né? Não era na nossa época que a gente tinha que ir à biblioteca para abrir um livro, para saber o conteúdo da pesquisa que a gente estava desenvolvendo. Né, hoje você pega o celular, vai lá, o que é isso no Google? O Google te responde, ainda fala o assistente, né?
Exatamente.
Então, eu acho que é uma coisa, já que você gosta, que você não deve passar muito tempo deixando isso no projeto, não. Tem que se dedicar, tem que correr atrás, tem que tentar se aprimorar para poder seguir em frente. Esses dias mesmo, se eu não me engano, eu vi que estavam fazendo um teste para figurante. Agora eu não me lembro se era para peça ou se era para um filme. Porque sempre eles fazem aqueles curtas ali, né, no Reviver. Sim. Depois eu vou ver direitinho e te mando.
Na realidade, acho que foi o mesmo que eu vi. Teve o teste hoje de manhã. Só que eu não tive como ir, né? Por causa do serviço. Até salvei aqui na minha rede social.
É, muito legal. Muito legal. Eu já sou meio envergonhada para essas questões de atuação. Não sei se tu te lembra. Eu era horrível. Sim. Meu Deus, que sofrimento. Parecia assim que eu precisava de alguém para me empurrar para eu poder tentar ir, porque eu sozinha não ia não. Era uma coisa que não anda. Não... Ah, eu não gosto muito de ser observada. Eu me escondo um pouquinho. Gosto muito de me esconder.
Eu já gosto de que o povo fica me olhando, eu já gosto de me aparecer.
É, olha aí, tá vendo? Eu queria ter essa desinibição toda, mas eu não tenho, não tenho. Nem depois de umas duas pingas, não vai. Não vai. Ô, Roger, e nos últimos 5 anos, que novas crenças e comportamentos ou hábitos mais fez com que você melhorasse ou mudasse, né, no teu comportamento, no teu cotidiano?
Certo, assim, de tudo que eu passei na vida, eu trouxe vários ensinamentos, né? Tem um versículo bíblico que fala: vede tudo e retei o que é bom, né? E eu aplico isso na minha vida, né? De tudo que eu passei, eu busquei reter o que é bom, né? Eu falei aqui que eu iniciei ali no catolicismo, por exemplo, né? Por parte da minha família, que a maioria é católico. Então, fui criado dentro do catolicismo. Quando já fui para a adolescência, fui pro protestantismo, fiquei na igreja evangélica por vários anos, né? Hoje eu não estou mais em igreja alguma, né? E falo em igreja numa questão física, né? Mas continuo cultivando dentro de mim o cristianismo. Até porque é aquela questão do que a Bíblia também ensina, né? Que ela fala: ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça ele não se desvie. Né? Então eu fui criado dentro desse cristianismo. E hoje eu não tenho por que me afastar disso. Né? É. E eu creio assim: não é a questão de que eu tenha que estar numa igreja, tenha que estar vinculado a uma igreja para estar seguindo o cristianismo. Né? Eu creio que isso é algo individual que eu posso fazer aqui em casa, como junto com o povo também na igreja. Né? Nada me impede de ir uma igreja, ou também nada me impede de não ir à igreja. Entendeu? Isso é o que é o meu pensamento hoje. Entendeu? Mas o importante, eu creio, que é eu viver o cristianismo. Né? Acredito, sim, em Deus. Acredito, sim, que Jesus Cristo veio à Terra, morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia. Acredito, sim, na Bíblia como a palavra de Deus, entendeu? E nossa, de tudo mais que eu passei, como questão das faculdades que eu fiz, tanto lá no Selma, no curso de letras, quanto na Estácio, no curso de direito, nossa, e aventuras que pude presenciar e participar, como em questão de política ou de viagens aí pelo Brasil, e trazer sempre um pouquinho ali de alguma coisa que me mudasse, se fosse me construindo hoje para eu conseguir ser uma pessoa melhor, né, e conseguir ter uma visão diferente da sociedade, é muito bom. Enfim, hoje eu me vejo bem diferente do que é o que a sociedade almeja me ver. Entendeu? Eu sei que eu não agrado a sociedade. E foda-se, não tô nem aí. Entendeu? É o que eu quero viver. Ah, hoje eu sou LGBT? Ah, mas a sociedade não aceita. Lamento. Foda-se. Vou continuar. Entendeu? Ah, sou cristão, mas não tô ali de frequentar a igreja toda semana. Ah, mas tem que, porque tem. Né? Não lamento. É o pensamento que a sociedade tem, mas não é o pensamento que eu tenho. Eu acho que eu não quero aqui pregar o individualismo, entendeu? Mas eu quero pregar a liberdade da pessoa conseguir conviver em meio a essa sociedade que é tão opressora, entendeu? A sociedade, ela busca nos prender a um conceito, quando na verdade a gente tem que ser livre. A gente tem que ser livre. Até porque, olha só, se a gente for aprofundar lá no estudo bíblico, entendeu? E isso eu falo por experiência própria, porque teve uma época da minha vida, quando eu ainda estava dentro da igreja, eu comecei a ler um livro, né, que o título do livro é Por que eu não quero mais ir à igreja? É um livro muito bom, do gospel mesmo, e que ele traz uma visão assim bem ampla para a gente. É um livro que eu digo, leia com muito cuidado, porque pode ser que pessoas que leiam se afastem do cristianismo, entendeu? Então, temos que ser igual os crentes berianos. É ler, estudar e ver se realmente aquilo está na palavra. E dali em diante veio um divisor de águas para mim, porque dali eu comecei a me aprofundar no estudo da Bíblia, saca? E pude perceber o que muito da igreja proíbe, que a Bíblia permite tranquilamente. E vice-versa, muito do que a igreja permite, mas que não está permitido na Bíblia. E são coisas que, assim, a igreja não está errada em proibir ou em permitir. A igreja está errada, eu falo a igreja aqui física, a doutrina humana, entendeu? Está errada em não falar que isso é uma doutrina humana. Porque não está errada a doutrina humana em um líder evangélico, um líder católico, um líder cristão, chegar e falar: olha, isso aqui é uma doutrina aqui da nossa igreja. Tá? Não está na Bíblia, mas a gente entende que é um princípio que a gente deva seguir. Seria muito mais verdadeiro, muito mais verídico, do que simplesmente falar que não é uma doutrina que está na Bíblia, se não está. Entendeu?
É,
Então eu fui um exemplo muito.
acaba prendendo pessoas naquele ciclo, né?
Exatamente,
Acaba
exatamente.
um padrão imposto.
E isso, exatamente. Enquanto que o que a Bíblia traz para a gente é a questão de ser livre. E como é que vem essa liberdade? Né? A própria Bíblia também ensina que é: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é quem? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Do nada a pessoa pregando o evangelho aqui no podcast.
Não, mas sabe o que, que eu fiquei pensando enquanto você falava? É o seguinte, que tudo que você aprendeu, né, da vida cristã, desde a educação, né, que os seus pais te transmitiram até hoje, você não deixou se perder. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que se descobrem, né, na vida e acabam deixando de lado os princípios cristãos, né, o que aprendeu, né, na vida espiritual, né, às vezes a vida acadêmica também faz as pessoas se questionarem se Deus realmente existe ou não, entende? Acaba criando outros dogmas, né? E não, você não perdeu essa essência, entendeu? E isso eu acho muito importante. E a mesma visão que você tem, eu tenho. E não quero abandonar essa visão. Pelo menos hoje a gente ainda pode dizer isso, né?
É verdade.
Abertamente, livremente. O que é algo que as pessoas parecem não entenderem em você? Existe algo que as pessoas não entendem em você que você gostaria que.
Então, eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que as pessoas menos entendem em mim, eu acho, né? Vou aqui jogar. Essa questão de eu ser muito bonzinho. Tão bonzinho ao ponto das pessoas quererem montar em cima de mim. E na hora que montam, eu dou o coice e derrubo. Entendeu? Eu acho que elas não conseguem entender. A questão da gente querer ser bom, eu falo, o que eu quero falar com essa questão de querer ser bom é que, tipo, eu tô de boa com tudo, entendeu? Ah, a pessoa é chata, tudo bem, eu suporto, hein? Tranquilo, entendeu? Não vou brigar com ela por causa disso. Ah, mas tem que brigar porque não sei. Não, calma, ela vai mudar, ela vamos dar ali um voto de confiança, entendeu? E nesse voto de confiança que a gente vai dando é que as pessoas querem pegar e se aproveitar da gente. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem o que é esse ser bonzinho, o que é esse ser tranquilo, esse estar tá de boa. Se tá de boa, não é que eu tô aceitando tudo, entendeu? É que eu tô tranquilo contigo, vivendo do teu jeito, sem ultrapassar os limites.
Roger, você tem algo que, se todo ser humano tivesse, esse mundo seria melhor. As pessoas têm um hábito de querer que as pessoas mudem porque elas querem que as pessoas... Entendeu? E você permite as pessoas serem quem elas realmente são. Você não tenta moldar ninguém. Entendeu? Esses dias mesmo eu cheguei a pensar exatamente isso aqui que eu tô falando pra você. Se todo mundo convivesse com todo mundo, sem querer mudar, porque aquilo que a pessoa é,
seria muito bom.
A questão também da manipulação. Tem muita gente que manipular, não gosta de fulano. Chega pra você e fala, não gosto de fulano, porque fulano é assim, assim. E aí a pessoa, com aquela língua venenosa, vai querer mudar o pensamento da outra, porque simplesmente ela não gosta daquela pessoa. E você não, você consegue conviver, né? Independente da natureza da pessoa, se ela tem um gênio forte ou não. Entendeu? Então, isso, sabe? Tem, é um discernimento, é uma sabedoria que nem todo mundo tem.
É, exato. E daí tu tira, quando tu perguntou lá sobre o signo. Meu irmão, sou um canceriano que vive com um capricorniano. Vivo com o meu inferno astral, é dentro de casa, ainda durmo do lado. Então, de boa.
Haja amor.
Ele tá aqui do lado ouvindo tudinho.
Querido. Tadinho. Ah, mas ele tem cara de ser um amor de pessoa.
Tô acompanhando vocês
no Instagram. Eu, às vezes, até mostro pra minha mãe, que a minha mãe lembra bastante de ti. E daí, eu digo, ô, mamãe, ele tem cara de ser bem querido.
Só não pisa no meu calo.
Ai, Jesus. Bem isso. Não pode. Tá certinho, eu penso desse jeito também. Não pisa no meu calo.
Exatamente. Tu falou da tua mãe. Eu lembrei de uma história, até contei pra Gabriel, não sei se tu se lembra, que a gente foi fazer um trabalho na tua casa.
Lembro.
Aí lá, do povo. E lá na tua casa eu tinha vários bichos.
Uhum.
E do nada começou a chegar do meu lado um ganso. E eu comecei a chorar com esse ganso vindo, e começou a me beliscar. Tu te lembra?
Lembro.
Gente, até hoje eu encontrei isso sorrindo. Porque que eu chorei com aquele ganso ali.
Por isso que eu quero ter uma de casa.
Realidade, algo que tu não convivia. E conviver com bicho é uma coisa tão natural que eu não tenho medo de nenhum deles. Eu teria medo, assim, de ver um leão na minha frente, né? Uma cobra, de nossa. Os outros bichos, não. Como é minha mãe? É minha mãe, nossa, minha mãe até hoje. Ela acha os cachorrinhos na rua, ela leva pra casa. Incrível, incrível. Mas eu nunca me esqueci desse dia. Foi uma das coisas marcantes da época da faculdade, né? Aquela reunião que dia. Ai, a gente podia marcar depois que passar essa pandemia pra gente se encontrar, conversar, né? Reviver algumas coisas, né? Pelo menos com as pessoas que a gente mais tinha afinidade, né? As que a gente não tinha, deixa lá longe mesmo.
Foda-se.
Bem isso. Ô, Rocha, pra finalizar, diga-me algo que é verdade e que quase ninguém concorda com você.
Caramba, agora tu me apertou sem me abraçar.
Uhum.
Algo que seja verdade. Que... É, rapaz.
E ninguém concorda com a tua opinião.
Gente, eu tenho alguma opinião assim, bem?
Tem.
Eu não lembro agora.
Tem.
Tem sim, mas da Gael.
Que eu falo e ele diz que não é.
O que é?
Lerdo. Devagar, tartaruga.
É.
Ele tem a visão 3D. Ele para, olha, pensa.
Exatamente.
Ele, Sempre foi assim.
Eu sou muito prático, se eu vou fazer alguma coisa, eu foco naquilo, termino de fazer e acabou a história. Ele não, para ele começar a fazer, ele dá a volta ao mundo, ele vai pensar numa estratégia, ele
planeja para depois executar.
Fazer, até terminar para fazer, eu já fiz e refiz duas vezes.
Mas é assim, não, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que ver o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, quais os possíveis resultados, quais os possíveis riscos. Tem que ser assim, gente. Como é que ninguém concorda com isso?
Nossa. Cara do Gael agora. O Roger. Depois eu...
Em chinês, né?
Gente do céu.
Ah, e outra coisa também que... Como? Falhou agora, a gente não entendeu a última frase.
Dizendo que é meio chinês, que é chinês que pensa, planeja para poder executar.
Exatamente. Ele é desse jeito, e tudo caladinho. É o que mais me estressa.
Então, o Roger, ele... O Roger, ele observa as coisas em 3D.
Exatamente. É desse jeito.
Ah, chega de falar de mim. Mas...
Agradecer demais a dedicação de vocês, a paciência por esse bate-papo. Você tá com... Quero ter um bate-papo com você também. Assim, mais ou menos como
claro.
Esse de vocês. Vou marcar. E deixa eu divulgar mais
para mais 5 horas de relógio, porque quando eu começo a falar, eu não paro.
Adoro. Vamos marcar. Então, gente, estamos aqui em nome da RG Criativa Publicidade Digital, onde você pode fazer os seus banners, flyers, logos, posts e vídeos para suas redes sociais. Aqui os valores são a partir de R$10 a arte e você conta com a agilidade e a praticidade da entrega em até 24 horas, exceto os vídeos e as logos. Então, gente, para entrar em contato com a RG Criativa Publicidade, é só acionar no zap, o DDD é 98-855-606. Confere, Rogério.
Confere, isso mesmo. RG aqui tá à disposição de vocês.
Então tá bom, Roger. Vou finalizar aqui com as suas considerações finais. E de antemão, para mim foi ótimo, foi excelente. Adorei esse bate-papo com vocês. E vamos marcar qualquer hora dessa uma live no YouTube.
Ah, perfeito. Para mim, ótimo. Vamos marcar sim essa live. Eu também, assim... Quero agradecer demais esse bate-papo, que foi bom, foi assim, confortável, foi relaxante, foi livre, né? É bom a gente poder expressar as nossas opiniões, saber que temos ali pensamentos iguais, temos pensamentos diferentes, mas que a gente consegue conviver de boa com tudo isso, sem ultrapassar o limite de ninguém, sem ninguém precisar ofender ninguém, né? E quem quiser ofender, mais uma vez, vai, foda-se. Giza, muito obrigado, muito bom participar desse bate-papo, e tô aqui pro que der e vier.
Também conte comigo. Um abração, Gael, se cuida.
Um abração, meu amor, se cuide também.
Vou deixar. Tchau. Até a próxima.
Tchau, beijo.